Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Começa agora mais uma edição das Outras Histórias do Desporto na Rádio Observador com a jornalista da secção do Desporto, Mariana Fernandes. Bom dia, Mariana.
Olá, bom dia.
E começamos com uma efeméride, já que faz hoje um ano que morreu o jogador Emiliano Sala.
Sim, exatamente. Faz hoje um ano que o avião onde Emiliano Sala viajava se despenhou quando sobrevoava o Canal da Mancha. O caso na altura chocou a opinião pública, obviamente, e o desporto também. Não só pela gravidade e pela violência do acidente, mas também porque o Sala tinha acabado de assinar pelo Cardiff, portanto ia jogar para a Premier League, para aquela que é chamada melhor liga do mundo, não é? Estava, aliás, a viajar de França para a Inglaterra, precisamente depois de se mudar do Nantes para o Cardiff, e o acidente acabou por ter também muita repercussão cá em Portugal, porque o Sala tinha começado a carreira nos distritais portugueses e porque o Sérgio Conceição, treinador do Porto, tinha treinado o jogador precisamente no Nantes, em França.
Isto, Mariana, foi muito mediático. Agora, um ano depois, já há novidades sobre este acidente?
Parece que se sabe cada vez mais, mas ao mesmo tempo também cada vez menos. Portanto, o corpo do Sala foi encontrado 2 dias depois, mas o do piloto nunca apareceu. Entretanto, hoje, no primeiro aniversário da morte, é editado um livro de um jornalista inglês que se chama O Assassinato de Emiliano Sala. Portanto, tem claramente aqui uma teoria. E este jornalista acaba por levantar várias dúvidas, como o porquê de o piloto da avioneta não estar autorizado a realizar um voo daqueles, não tinha licença para voos internacionais, e ter sido escolhido à última da hora. Portanto, o piloto foi trocado, era para ser um, depois acabou por ser outro. E o livro revela ainda que o Cardiff, o clube que tinha acabado de contratar o jogador, contratou uma equipa de advogados e está a pensar processar o Nantes por homicídio negligente. Portanto, um ano depois da morte de Sala, a história ainda está longe de terminar.
Sim, e há aqui características que fazem lembrar camarada português.
Exatamente.
E passamos agora para a Holanda, onde um adepto mudou de país para dar um nome específico ao filho.
Sim, esta história é ainda mais curiosa se tivermos em conta um dado que a Federação Portuguesa de Futebol divulgou há pouco tempo, que é o facto de existirem outros 28 Cristianos Ronaldos inscritos na Federação, todos nascidos, obviamente, depois de 2002. Este adepto, ainda assim, foi um bocadinho mais longe. Este adepto holandês, ele é adepto do Feyenoord, que é um dos históricos clubes da Holanda. Quando foi pai, ele quis chamar precisamente Feyenoord ao filho. As leis da Holanda não o permitem, portanto, este adepto pegou na mulher e no filho recém-nascido, acabadinhos de sair do hospital, e foi de carro até à Bélgica para poder chamar Feyenoord ao filho.
Mas olha, tal como todos os Cristianos Ronaldos que existem por aqui, não era mais fácil dar o nome de um jogador?
Ele explica precisamente isso. Portanto, diz que muitos amigos dele deram aos filhos os nomes de antigas estrelas do Feyenoord, que acabaram por sair do clube, que agora não têm qualquer relação com o Feyenoord. Ele diz que isso não iria acontecer com ele, que não queria correr esse risco. Portanto, o mais seguro era mesmo chamar Feyenoord. Pelo menos isso não muda, não é? O nome do clube.
Pelo menos.
A homenagem está feita.
Espero que o filho não mude de clube.
Seria.
E por fim, em Espanha, uma equipa mudou de equipamento devido aos maus resultados.
É verdade, este ano...
Hoje é um dia de mudança.
Este ano,
certeza,
em Espanha...
que é dos equipamentos.
Este ano em Espanha, dois equipamentos normalmente tradicionais alteraram-se. Portanto, primeiro foi do Barcelona, que era sempre às riscas, e este ano é aos quadrados, e depois foi do Deportivo da Corunha, que está na segunda divisão, que sempre usou riscas verticais e que mudou este ano para riscas horizontais. Portanto, a época não estava a correr propriamente bem, estavam no último lugar da segunda liga e a direção do clube decidiu voltar ao normal, quase assim em formato de superstição, e voltar às riscas verticais. Acredito só não, a verdade é que eles ganharam os últimos 2 jogos desde que mudaram para as riscas verticais.
Há sempre uma explicação.
Exatamente.
Era,
não sei se foi uma força.
Era das riscas,
claramente.
Profunda análise, epá, só pode ser das riscas.
Mariana Fernandes com as Outras Histórias do Desporto. Amanhã há mais para conhecer. Daqui a pouco atualizamos as notícias na síntese das 10h30 com Carla Jorge de Carvalho. Primeiro, a música com Childish Gambino, chama-se Redbone.